da transparência em matéria de arrecadação eleitoral. Com efeito, na votação do PLC número 141/2009, que se converteu na Lei 12.034/2009, mini reforma eleitoral, o senador Eduardo Suplicy apresentara duas emendas fundamentais para a transparência das eleições. Uma propunha que até 30 de setembro deveriam constar da prestação de contas dos candidatos na internet todas as contribuições obtidas até aquela data. A outra, apresentada a partir de um apelo formulado pelo então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Aires de Brito, apregoava a proibição da chamada triangulação de contribuição, expediente pelo qual doadores que querem se ocultar contribuem seus candidatos fazendo-o através das tesourarias partidárias, aparecendo essas últimas como as doações de campanha, sem obrigatoriedade de revelação do doador de fato. Lamentavelmente, essas emendas foram fragorosamente derrotadas pelo plenário desta casa, mostrando a força política do poder econômico. Finalmente, enfrentamos o argumento que não consta do voto do relator, mas é comumente invocado na contradita proposição. Vende-se ao senso comum a ideia de que o impacto orçamentário para o país seja maior com o modelo de financiamento público. É preciso, porém, alertar a sociedade para a necessidade de se incluir nessa conta, para além do próprio fundo partidário existente e das doações de Caixa 1 e em Caixa 2, a quantidade estimada de recursos públicos perdidos em corrupção derivada da vinculação entre agente público e financiador. Nessa matéria, como gostam de dizer os norte-americanos, não existe almoço grátis. A contribuição adiantada a título de investimento empresarial no período pré-eleitoral terá o seu esperado retorno no momento em que adjudicados os objetos das licitações para os contribuintes eleitorais do agente público, os contratos são assinados com um plus, o famoso superfaturamento, capaz de compensar as despesas adiantadas e proporcionar lucros abusivos, ou, ainda, sobretudo, na área financeira, proporcionar informações privilegiadas ou o acesso a quem decide as coisas. Afinal, não é demasiado lembrar que dados apontam, como estimativas, a perda de cerca de 2% do crescimento do produto interno bruto causado diretamente pela corrupção, bem como um custo anual de 380 bilhões de reais por ano. Estudo apresentado pela ONG Transparência Brasil, também indica que pelo menos 70% das empresas gastam até 3% do seu faturamento anual como propinas. Para enfrentar esse problema, o governo federal encaminhou em 2009 o projeto de lei 6.616, alterando o Código Penal, trazendo um agravamento da pena para o agente corruptor e para o agente corrupto, que eleva de 8 a 16 anos, e enquadra esses crimes como crimes hediondos. Essa proposta encontra-se nas prateleiras da Câmara Federal, em que não tivemos qualquer andamento ainda, desde 2009, sobre essa matéria, para enfrentar a questão da corrupção do corruptor ativo e do corruptor passivo. Portanto, somos a favor de um modelo de financiamento que combata o desvirtuamento da representação da vontade popular, hoje tão imbricada com a manifestação da vontade do capital, que enfrente a inviabilidade de candidaturas que não angariam financiadores de grande monta, independentemente do extrato ideológico representado pelo candidato, que inviabilize o envolvimento entre candidato e financiador, com impacto direto na defesa de interesses não republicanos e na abertura de canais propícios ao favorecimento ilegal e ao desvio de dinheiro público, que estanque o empenho de gastos exorbitantes em campanhas eleitorais, com cada candidato sendo impelido a produzir campanhas individuais, não centralizadas por partido para estabelecer o diferencial de sua candidatura, que ataque o convite à corrupção e ao clientelismo, mormento quando pesquisas empíricas apontam, por exemplo, aumento da renda medida do trabalhador em anos eleitorais e comparecimento maior do eleitor às urnas em anos de eleições municipais, justamente os momentos em que a relação pessoal e as possibilidades de controle do eleitor pelo potencial eleitoral são maiores. Como o projeto de lei do Senado nº 373 de 2008 não faz sentido, caso seja adotado o financiamento público de campanha, não há como acolhê-lo. Conclusão, pelo exposto, concluímos pela aprovação do projeto de lei do Senado nº 268 de 2011 e pela rejeição do projeto de lei do Senado nº 373 de 2008. É esse, senhor presidente, o nosso voto em separado.
Obrigado, senador Pimentel. Em discussão a matéria. Para discutir a matéria, concedo a palavra ao senador Humberto Costa, seguida a senadora Marta, depois o senador Pedro Simão.
Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, creio que esse é o ponto mais importante do debate da reforma política. Até porque, quando nós falamos em democracia, nós falamos em igualdade de condições, nós falamos em construir um sistema que seja possível haver uma fiscalização mais adequada e, ao mesmo tempo, que possa eliminar a influência da corrupção e dos interesses de grupos importantes na sua relação com o Estado brasileiro. Do ponto de vista da igualdade, não há dúvida que no Brasil nós temos um sistema eleitoral e um sistema de financiamento das campanhas que é profundamente desigual. Alguém da sociedade que tenha desempenhado um papel de protagonismo político, que desenvolva algum tipo de trabalho social, que na sua atividade cotidiana tenha adquirido um conhecimento na sociedade, dificilmente terá condições de, numa eleição, participando de forma legítima e democrática do pleito, para representar essas ideias, esses anseios, essa prática no parlamento, dificilmente conseguirá se eleger se de alguma forma não tiver financiadores robustos. Estão vários exemplos aí, lideranças comunitárias, membros de órgãos do Ministério Público, por exemplo, enfim, pessoas que tenham uma militância que lhes dê uma representatividade social e, portanto, podendo representar ideias e segmentos de uma determinada sociedade. Se não há, por parte dessas pessoas, a conquista de uma fonte robusta de financiamento, dificilmente elas conseguirão se fazer representar, seja no parlamento, seja no poder executivo. Por outro lado, pessoas que não tenham qualquer trabalho com repercussão social, que não ocupem nenhuma posição de protagonismo na sociedade, podem conquistar um mandato, bastando para tal que tenham um caixa robusto para gastar nas eleições. E isso tem se tornado, inclusive, mais grave. Qualquer um dos que estão aqui, que participam de eleições, sabem que o custo de uma campanha eleitoral vem tendo uma progressão crescente e cada vez mais difícil para aqueles que compõem a classe média, para aqueles que não têm vínculos fortes com a questão dos financiadores. Então, essa é uma primeira razão importante, a condição de igualdade. O segundo é também a perspectiva não de nós eliminarmos, mas de nós reduzirmos a corrupção. É lógico que o simples fato de se aprovar uma lei contra o Caixa 2 ou contra a corrupção não vai eliminar por si só o problema. Mas eu faço o mesmo raciocínio que foi feito aqui pelo senador Pimentel. O fato de existir uma lei que combata o homicídio não faz com que o homicídio simplesmente acabe, mas inibe, mas pune aqueles que não agem de acordo com essa legislação. E nós sabemos que quem financia campanha no Brasil ou financia para ter algum tipo de prestígio pela proximidade com o poder e com os poderosos, ou financia porque tem interesses diretos ou indiretos no Estado. Eu perguntei ontem na Comissão de Infraestrutura quem financia a campanha no Brasil. São as empreiteiras, são os grandes bancos e alguns grandes empresários que queiram ter essa relação de proximidade com o poder político. Portanto, a expectativa que tem quem financia é de que mais à frente possa recolher algum tipo de benesse do poder público intermediada por aqueles que foram eleitos com seu apoio e com a sua ajuda. Mas ainda que não seja para ter uma benesse, de todo jeito cria um vínculo negativo entre aquele que foi eleito e o seu financiador, o que retira do eleito, queramos ou não, algum nível de autonomia e de independência para o exercício do seu mandato. Por outro lado, não inibe naturalmente o Caixa 2, mas certamente vai reduzi-lo. Por quê? No sistema de financiamento público eleitoral, cada um dos candidatos sabe concretamente o que representam os gastos daquela campanha. Ao mesmo tempo que há o financiamento, há uma limitação dos gastos. E como tal, eu vou saber se o meu concorrente, como candidato a deputado, e foram eleitos com seu apoio e com a sua ajuda. Mas ainda que não seja para ter uma benesse, de todo jeito cria um vínculo negativo entre aquele que foi eleito e o seu financiador, o que retira do eleito, queramos ou não, algum nível de autonomia e de independência para o exercício do seu mandato. Por outro lado, não inibe naturalmente o Caixa 2, mas certamente vai reduzi-lo. Por quê? No sistema de financiamento público eleitoral, cada um dos candidatos sabe concretamente o que representam os gastos daquela campanha. Ao mesmo tempo que há o financiamento, há uma limitação dos gastos. E como tal, eu vou saber se o meu concorrente, como candidato a deputado, ou a prefeito, ou a governador, se ele está gastando além do que é possível com os recursos do financiamento público, e aí escondendo algum tipo de contribuição ilegal. Por último, senhor presidente, a fiscalização se torna muito mais barata e muito mais eficiente. Ora, uma coisa é fiscalizar centenas de milhares de candidatos que disputam a eleição, cada um arrecadando recursos de várias fontes e sem um limite de gastos de campanha. Outra coisa é a gente ter o financiamento público que vai para os partidos, que vão distribuir de forma transparente e conhecida esses recursos, e com a estrutura que temos de justiça eleitoral, de poder judiciário, de Ministério Público, é muito mais fácil fazer essa fiscalização. E eu digo mais, senhor presidente, eu não acredito em discurso pela moralidade, pela ética, pelo combate à corrupção, pela faxina, pelo que quer que seja, daqueles que continuam a defender o financiamento privado. Eu só posso acreditar num discurso de efetivo combate à corrupção daqueles que abraçam essa causa e que sabem que é exatamente o financiamento privado que está, em última instância, na adoção dessas práticas equivocadas que nós estamos a identificar o tempo inteiro nas administrações públicas. Diante disso, senhor presidente, eu quero pedir aos ilustres senadores e senadoras o seu apoio para o voto em separado do senador José Pimentel, que, aliás, preserva a proposta que originalmente aprovamos na Comissão Especial de Reforma Política. Muito obrigado pela tolerância, senhor presidente.
Obrigado, senador Humberto Costa. Próximo orador inscrito, senador Aloysio Nunes Ferreira.
Senhor presidente.
E a senadora Marta.
O pronunciamento do nobre líder do PT, me perdoe, meu amigo senador Humberto Costa, é quase que injurioso para com os colegas que pensam diferentemente de Vossa Excelência. É injurioso. Vossa Excelência acaba de afirmar que aqueles que são contra o financiamento público exclusivo são coniventes com a corrupção. Isso vai me perdoar, mas não é o meu caso. E não é o caso das pessoas que vieram de Vossa Excelência. Eu não aceito isso. Eu não posso aceitar. Não é? Eu também não digo que aqueles que são favoráveis ao financiamento público queiram apenas encobrir com uma folha de parreira a nudez do nosso sistema político, em grande parte alimentado por práticas que vicejam no atual governo.
Permite uma parte,
não se trata gente, disso. Pois não.
Eu entendi o discurso do líder e entendo o discurso de Vossa Excelência. Eu estou preparado para falar. Para dizer que eu estranho totalmente o seu voto. Mas eu entendo. Vossa Excelência, pela vida, é um pessimista total. Vossa Excelência acha que não há chance nenhuma disso dar certo.
Não, não. Contrário.
Não, mas é o que eu estou vendo. Vossa Excelência acha que os partidos vão tomar conta, que vai dobrar o negócio, que vai piorar. É. Que assim, então, Vossa Excelência está vendo tanta coisa ruim, e é verdade, que tem medo de arriscar. Eu acho que talvez a gente pudesse arriscar.
Eu acho que
o risco... dizer que eu entendo o problema de Vossa Excelência e entendo muito bem.
Perfeito. Obrigado, senador Pedro Simão. Mas eu vou dizer a Vossa Excelência que eu não sou pessimista, não. Eu acho que nós podemos mudar as coisas. E o Congresso Nacional tem mudado, aliás, com mudanças incrementais. A lei da ficha limpa, por exemplo, foi uma mudança importantíssima, relatada aqui nessa comissão pelo senador Demóstenes. Foi uma lei importantíssima. A lei que coíbe a captação de sufrágios e que surgiu de iniciativa popular, também foi uma lei importantíssima no sentido de coibir gastos de campanha. Hoje os chamados showmícios, a distribuição de brindes, nada disso é permitido mais. Isso surgiu da iniciativa popular e foi aprovado pelo Congresso. Mas que eu não sou pessimista, deputado Pedro. Se eu fosse pessimista, eu não seria político. Eu ia ser advogado, ia cuidar da minha vida. Eu sou político porque eu sou otimista. Eu acho que nós podemos melhorar as coisas fazendo política. Acho apenas que essa não é a forma correta de tratar com o problema da corrupção eleitoral. O nobre senador Pimentel recorre a Hans Kelsen, a teoria pura do direito, para sustentar o seu ponto de vista sobre a eficácia das normas. Eu vou recorrer a um dado mais terra a terra, que é a prestação de contas dos candidatos que concorreram às últimas eleições, as eleições de 2010, em todos os níveis. Sabem quanto foi? A assessoria apurou para mim, para nós, essa informação. Qual foi o gasto declarado pelos candidatos de 2010? 3 bilhões e 200 milhões de reais. Este é o gasto declarado, oficial, por dentro. Muito bem. Quanto é, pergunto eu, que o projeto de lei que ora estamos debatendo, se aprovado, destinaria para o financiamento público dessas eleições? Imaginando o mesmo número de candidatos que tivemos em 2010, 950 milhões.